O conceito de virtus e seu desdobramento, indagado por Daniel Moreno, discutido e narrado na voz de William Lafontaine, baseado nos conceitos da filosofia especulativa mistérica, em 25 de junho de 2020. O conceito de virtus é baseado na visão filosófica da tradição cainita. Aqui, o termo cainita sugere aqueles que devem superar a personalidade mitológica de Caim, presentes em diversas culturas e popularizado pela filosofia ocidental através da Bíblia judaico-cristã. Entende-se então, por tradição cainita, a forma aplicável da filosofia ancestral cainita enquanto filosofia especulativa mistérica, agregando valores e correspondências eficazes através de seus mistérios a vida do membro da Ordem de Caaibe que, por escolha, solicitou ou aceitou o convite da iniciação edonequiana, ou ainda é apenas um estudante da mesma. Em meu livro Os Antediluvianos, baseado na mitologia cainita desta distinta filosofia especulativa mistérica, eu cito uma passagem que vou usar como base de nossas discussões e como forma de apresentar o conceito que trataremos aqui. A passagem é a seguinte. No reino onde tudo tem forma e nada pode ser visto, viviam Unaia Caimã e Carcieri, sua irmã. Eles eram, respectivamente, o ânimo e a angústia da nebulosa de Ma. Numa tarde onde os mil sóis realizavam sua dança ao redor do berço de todas as Anaimax, essa palavra significa alma, Unaia Caimã observou que sua irmã Carcieri, profundamente angustiada, devorava as Anaimax que ela considerava imperfeita, e então a questionou sobre tal ato. Unaia Caimã e Carcieri eram partes da mesma matéria. O tecido branco que envolvia o Una era o oposto das vestes de sua irmã. Eles eram o princípio do equilíbrio das forças originais. Por incontáveis sóis, vivos e mortos, Unaia Caimã e Carcieri foram amantes de si e do outro e, como completos, realizavam uma dança cósmica sob o silencioso som da mais profunda música do primeiro estado do universo. Unaia Caimã se alegrava constantemente por todas as vezes que seus pensamentos alimentavam a nebulosa de Ma e dela surgiam as estrelas, berços das Anaimax, e cada expressão de si gerava infinitas formas dele mesmo em dimensões diferentes, e tudo para ele era animador. Carcieri não conseguia ver as cores da nebulosa, e portanto definhava em sua amargura e deixava seu amado esposo e irmão descontente. Unaia Caimã podia ouvir o som das cores, manipular os sete fogos celestes e refletir-se sobre eles, sendo criatura de si mesmo e criador perpétuo do todo, enquanto sua irmã, por ser sua parte, o que o completava, vivia à sombra de uma árdua tarefa, ser oposta ao Una. Noutra tarde, onde os mil sóis realizavam sua dança ao redor do berço de todas as Anaimax, Unaia Caimã viajou ao centro de si mesmo para questionar seu pensamento primordial e com ele se assentou à mesa das reflexões e ali chorou. Seu pensamento primordial se chamou de Eu Superior e disse ser pai dos pensamentos do Una. E então, sabiamente, lhe deu um pensamento novo a partir das palavras. Unaia Caimã, vários de ti formei. Vários de ti eu sou, vários de mim tu és, vários iguais não podem o ser. Cada um se expressa através da beleza da desordem que busca pela ordem, antítese do caos. Choras hoje as primeiras lágrimas de tristezas, advindas da mente cujo ânimo formou. Portanto, tu não serás mais como antes, e nem Carcieri, sua irmã, será a tua parte. Porque tu mudaste. A liga entre as mentes cósmicas é o Aliemé, e tu, hoje, Questiona teu amor ao cosmo, portanto morre em ti, o Una, e nasce em ti a Virtus. Essa é fértil, tal como a nebulosa de Ma. Conceba com ela uma lâmina negra e parta tua parte em duas. Reestruture a ordem que teu caos interno afugentou. Mas recorde-se em teus infinitos dias, nunca mais a acharás se não te vestires de um novo ser. Não é mais tu dela e ela não é mais tua. São partes perdidas cujas tais eternamente se buscam. Encontrem-se. Quando Nayakaimã despertou de sua profunda meditação, estava só no nada que era o tudo de sempre, vigiado pela ilusão das estrelas mortas. E então ele deu um grito furioso e de sua boca uma lâmina tão fina quanto um fio de cabelo, negra como tudo ao seu redor, logo invisível, saiu de si e foi até as bordas da nebulosa de Ma, onde estava Carcieri, sua irmã, e tal força a dividiu em duas partes iguais. O Nayakaimã chamou essas partes de primo e prima, pois a Virtus os havia gerado. Essa foi a primeira virtude, o clamor. Estes foram os pais de Ascalahan e Lartiniu Clehapatlok, Gomiedaka e Arcadinil na mitologia cainita. Esses dois casais de gêmeos e todos que vinham após estes também o eram, porque replicavam a força da Virtus e imitavam seus primeiros pais. Assim, tomando ciência desses aspectos presentes no livro em questão, e não se preocupando tanto agora em compreender quem são os deuses que nessa passagem foram citados, observamos, mesmo que ainda superficialmente, que o termo Virtus vai aparecer com uma profunda relação ao que conhecemos como virtude. Não apenas como uma palavra cognata de virtude em português, uma vez que Virtus é uma palavra no idioma cainita denominado alaifier, mas também uma proposta mais aprofundada à ideia de virtude. Isso porque se expressa como um pacote de valores e atitudes que vão, quando unidas, serem chamadas de virtus. Em outro momento, numa descrição sobre as características das personalidades dos deuses desse específico panteão, lemos o seguinte: Gomiedaka, Sardinus, Zafir e Zumbul eram os principais Bieuieriers, um termo que se refere a deuses masculinos que não viam as filhas dos céus apenas como procriadoras, e que elas não poderiam replicar suas anaimax, ou seja, suas almas, porque a eles faltavam a Virtus. Aqui, a Virtus está sendo referida no feminino e como sendo a fertilidade, e não de maneira isolada a ideia de fértil biologicamente falando, mas ao declínio da criatividade. Ou seja, está dizendo que eles não procriavam porque lhes faltavam a criatividade. Numa pesquisa rápida para compreendermos bem a ideia de criatividade, observamos que existem várias definições diferentes para a criatividade. Para Giselin, é o processo de mudança, de desenvolvimento, de evolução na organização da vida subjetiva. Segundo Fliga, é quando manipulamos símbolos ou objetos externos para produzir um evento incomum para nós ou para o nosso meio. Existem também outras definições. A expressão pensamento criativo tem duas características fundamentais, a saber, é autônoma e é dirigida para a produção de uma nova forma. Criatividade é o processo que resulta em um produto novo, que é aceito como útil ou satisfatório por um número significativo de pessoas em algum ponto no tempo. Criatividade representa a emergência de algo único e original. Criatividade é o processo de tornar-se sensível a problemas, deficiências, lacunas no conhecimento, desarmonia, identificar a dificuldade, buscar soluções, formulando hipóteses a respeito das deficiências, testar e retestar estas hipóteses e finalmente comunicar os resultados. Um produto ou resposta serão julgados como criativos na extensão em que A. são novos e apropriados, úteis ou de valor para uma tarefa, e B. a tarefa é heurística e não algorística. Observe que heurísticas são processos cognitivos empregados em decisões não racionais, sendo definidas como estratégias que ignoram parte da informação com o objetivo de tornar a escolha mais fácil e mais rápida. Logo, estamos falando que os deuses desse específico panteão tratavam a fertilidade como criatividade, e a mesma era um dos ingredientes da virtus. Quando olhamos para esse conceito, e sabemos então que ele é constituído de vários outros valores ou ações que juntos o definem, podemos olhar para essa lista de ingredientes para poder tomar uma melhor assimilação. Ashla, o escriba dos deuses, personagem que eu vou usar para me direcionar ao leitor no livro Os Antediluvianos, vai descrever um momento dizendo o seguinte: eu assisti em silêncio a sabedoria dos Beowulfers nascerem sob o véu de Virtus, alimentado pelo Anima e vestido de Batu. A citação de véu aqui equivale a pensar que a Virtus estaria entre os deuses e o Naya Kaiman. O véu sempre é caracterizado como uma espécie de lâmina invisível que separa a percepção de uma dimensão da outra. Então, o que está numa dimensão superior pode descer a uma inferior, alimentando os indivíduos que estejam nessa última, mas esses, os que se alimentam dessa, vamos chamar a sabedoria que provém do alto, enquanto dimensão superior, eu me refiro, não percebem de onde ela vem e a chamam de inspiração. Aqui a inspiração é tratada como criatividade, e criatividade, por sua vez, estaria, segundo essa concepção, presente em tudo que se cria, inclusive numa gestação biológica de um outro indivíduo, pensando que o amor da mãe pelo pai da criança poderia dar ideia a ela e ajustar, de certa forma, semelhanças físicas ou mentais, assim como a repulsa poderia afugentar essa aparência do feto. Claro, uma observação importantíssima. Isso não é uma prestação de serviços científicos humanos. É uma perspectiva desta filosofia especulativa. Até aqui, vemos que a Virtus possui três ingredientes: o clamor, o ânimo e a criatividade. Na mitologia cainita, aparece ainda entre os deuses, antes da colonização do nosso universo e o surgimento dos homens como seus filhos ou réplicas, a Ordem dos Sete Selos. O Senhor dos Primeiros e a Rainha dos Céus, Lartniu Clehapatlok, reuniram sete dos deuses em segredo e formaram a Ordem dos Sete Selos, segundo a mitologia. O objetivo desta ordem era aprender com a nova música cósmica e com todos os eventos, enaltecendo a importância de senti-los, sem temor. Mesmo diante de novas circunstâncias, a sabedoria de Lartniu Clehapatlok vai propor que todos pudessem compreender as novas coisas e suas infinidades de expressões no universo dos perpétuos e também dos finitos. A tal ordem vai receber esse nome por causa dos selos que o escriba traz ao fundador e mais velho dos deuses, Gomiedaka. O primeiro selo tinha o desenho de uma lança. O segundo possuía a forma de uma ave em chamas. O terceiro selo representava uma taça de sangue. O quarto selo era uma ampulheta com areias brancas e negras. Já o quinto era um leão e o sexto selo um touro, sendo então o último selo, o sétimo, uma coroa. Cada um desses símbolos vieram mais tarde a serem observados pelos homens com outros aspectos, mas os mesmos significados. E aí, da perspectiva humana, nós conseguiríamos compreender melhor o conceito de virtus. Então, essa transliteração a partir da visão humana do que os deuses viram deu origem a uma nova tabela desses signos. A lança seria igual a lua, emoção e, por fim, clamor. A ave em chamas seria a águia, transmutação, o ânimo. A taça de sangue veio a se tornar representada pela mulher, fertilidade, criatividade. A ampulheta com areias brancas e negras, por sua vez, ficou representada pela morte, o ciclo, temperança. O selo de leão foi representado a partir da perspectiva humana pelo sol, a razão, a justiça. Já o touro, pela terra, o trabalho, a força. E por último, o selo que tinha como imagem a coroa, ficou representada pela perspectiva humana como a natureza, a sabedoria, a sutileza. Então a virtude da emoção é o clamor. A virtude da transmutação vai ser o ânimo. A virtude da fertilidade é a criatividade. A virtude do ciclo é a temperança. A virtude da razão é a justiça. A virtude do trabalho é a força. E a virtude da sabedoria seria a sutileza. A virtus, então, seria constituída de clamor, ânimo, criatividade, temperança, justiça, força e sutileza. Aquele que possuísse essas atribuições seria então tal como os deuses do panteão cainita e teria superado Caaib, que por sua vez não possuía a temperança que só poderia ser alcançada, a propósito, através do amor Batu, ou ao menos por sua busca. A sutileza é representada pelo leite, uma referência à piteira, uma das três madeiras que representa o deus Gomiedaka. Segundo a mitologia, o próprio Gomiedaka teria alimentado os primeiros homens com o leite da piteira para lhes prover de vitamina, forças e saúde. Seria esse o orgulho dos deuses e também o orgulho do deus dos primeiros. E mais tarde estaria essa força no sangue de Caaib, que segundo a mitologia é exatamente o que faria que todos os indivíduos se tornassem hematomaníacos na era antediluviana, ou seja, viciados no sangue, porque eles deixavam fortes e orgulhosos. Logo, a medida prudente do leite da piteira traria o amor sobre si e no outro. O excesso traria o orgulho. E para se possuir a virtus, seria estritamente necessário desprover-se de tal força densa como o orgulho. A sutileza aqui seria a providência da mente em relação a se encorajar a valorizar as coisas simples, óbvias, naturais, sem muito esforço, em nome da perfeição, imperfeitas, mas ainda assim sublimes. Sutil é um adjetivo de dois gêneros que qualifica aquilo que é extremamente pequeno, quase impalpável, por definição. Sutil é ainda algo feito com delicadeza, algo meigo, suave. A virtus também está presente nos aspectos alquímicos desta filosofia, ao que se refere à transmutação interna. Dividida em quatro partes, indo em direção a cada um dos quatro elementos, a virtus vai se expressar, nesse caso, como outros sete ingredientes. No elemento água, como aquan, a água mineral, vaitai, o sangue, shintaio, a água que anima, vitairie, a água da vida, lank, a água elemental, sur, a variação da fluência, pran, a manifestação da água em velocidade. No elemento terra, tirai, a terra material, opus, o corpo, minus, a terra que anima, tronum, matéria escura, gai, terra elemental, trin, variação da densificação, momentos, a manifestação da terra em velocidade. Já no elemento fogo, makan, o fogo material, eros, o fogo sexual, virtus, o fogo que anima, Ifatrin, o éter, o fogo dos deuses, a anaimã, a alma. Ignis, o fogo elemental. Lube, a variação das cores e sombras, ou seja, o humor. E Vilucimus, a manifestação do fogo em velocidade. No elemento ar será expressado das seguintes sete maneiras. Aer, o ar material, asoprum, o assopro da vida, kaili, o ar que anima, virtus, energia escura, sdelf, o ar elemental, bidon, a variação do som, e shirmo, a manifestação do ar em velocidade. A virtus também está presente nas sutis diferenças da manifestação da filosofia enquanto estilo de vida, através do que conhecemos como os sete caminhos da Fatã. 1. Homunculatório. 2. Naturai. 3. Ígneos transmutatório. 4. Miraculoso. 5. Elementar. 6. Trino egregórico. E 7. As sete cátedras ou sete escolas que são caminhos do espírito. Se você pensar nas várias expressões da virtus na filosofia e em seus aspectos da praxe, ou seja, da prática, pode ser um pouco que dificultoso para o neófito compreender mesmo o que de fato é esse conceito. Então podemos dizer que a virtus pode ser definida como a força que eleva minhas práticas. Assim, em todas as nossas manifestações, sejam elas materiais ou espirituais, ainda que, enquanto espiritual, você se sujeite a pensar também na forma mental, uma força que se subdivide em sete tarefas que, quando concluídas, atribuem o valor ao feito. Por exemplo, existem sete notas musicais unidas formam uma partitura. A habilidade de criar uma música não está na disposição das notas, mas na familiaridade com cada tom. Conhecer cada nota, consequentemente, nos faz saber onde colocá-las na pauta e pentagrama. Conhecer a pauta e pentagrama e não conhecer o som de cada nota é o equivalente a escrever uma carta de amor utilizando números. Logo, a filosofia especulativa mistérica entende como virtus a força que eleva a praxe, a força que eleva a prática. Tudo o que eu for fazer, eu preciso identificar os valores de cada coisa para saber o valor necessário de cada ação e, consequentemente, colher algo divino, sublime, ou seja, virtuoso, o que está cheio de virtudes, por assim dizer. Identificar o valor que cada ação tem pressupõe a força que devo investir e, logo, obter um resultado satisfatório. Assim se desdobra, então, o conceito de virtus na filosofia especulativa mistérica.